Express Cultura.
Olá, muito boa tarde para você que está na sintonia da Rádio USP, meio de meia, começando Express Cultura para você da cidade, de toda a região, que sempre acompanha a Rádio USP, seja pelo rádio em 107,9, também pelo celular, aplicativo Jornal da USP, ou pela internet em jornal.usp.br. Aí você acompanha também a gente na sua hora do almoço, coloca o seu foninho de ouvido e fica ouvindo aqui a gente adora. Aí você fala assim, nossa, mas a Cláudia tá sozinha de novo hoje, parece que hoje alguém ia voltar de férias, será que voltou? Não sei, tem alguém aí não?
Tô brincando, tô sim. Boa tarde todo mundo, estou de volta das minhas férias, descansado.
Saudades,
muito obrigado,
Khaled.
Eu também fiquei com saudades.
Todo mundo aqui na expectativa seu retorno.
E vou até falar uma coisa, eu queria mandar até um abraço especial. Eu voltei aí, eu estivesse se atualizando, vai lendo os e-mails, vai lendo as mensagens. Sim. Eu vi que um dos nossos ouvintes, o Toniel, né? Um ouvinte muito querido, mandou mensagem perguntando, tô de volta.
Cadê o Khaled? Não tá mais nesse programa?
Aí eu queria mandar um abraço pra ele.
A Suzy também, sempre mandando abraços.
A Suzy, sim.
E é bacana, né? Porque o pessoal realmente sente falta. É isso, quando a gente começa um programa em dupla, eu sempre falo isso pro Cido, né? E a gente aqui começou antes até, né, Khaled? E aí a pessoa fica aquela, né? Oh, falta um, falta outro, sempre parece que falta alguma coisa.
Não fica igual, né? É verdade.
A Joyce deu uma força, né? A nossa estagiária aqui da área de comunicação social, a Joyce Soares, produzindo, às vezes também apresentando aqui comigo nas suas férias, foi muito bacana, quero agradecê-la também aqui, né? A ela, também a todos que nos auxiliaram, o brother também, nas gravações, quando houve, foi muito bacana.
É isso aí, então muito obrigado a todo mundo, né, que ajudou ao Express Cultura. E é sempre bom, né, poder contar com o pessoal aqui.
Nossa, nem fale. Ninguém anda sozinho.
É verdade.
Não é? A gente sempre precisa de alguém para poder dar aquela força pra gente. Em conjunto a coisa acontece com mais força, né? Sem dúvida, com mais facilidade. E aí, veio com a sua bagagem cultural recheadíssima?
Sim, experiências diferentes,
bacana,
né? Tem muita
né?
coisa para ver, sim. Eu acho que cada país tem uma característica
uma
diferente em relação a
né?
isso, né? Uhum. Mas muito. Voltei renovado, sim, Cláudia.
De vez em quando, gente, a gente vai soltar algumas coisinhas pra gente, o Khaled, ele vai falar uma coisinha ou outra, tipo, ah, em tal país aquilo é mais, né, mais comum ou não e tal, porque são coisas muito diferentes, né? Quando a gente vai para outros países, a gente fala, nossa,
é
né, muita coisa diferente, não só alimentação, cultura, né, e o dia a dia mesmo, né, o clima, tudo muda, né? Mas o que é interessante é a gente poder ter essa oportunidade de viajar, espairecer a cabeça nas férias e voltar super renovado, como voltou Khaled, certo?
Certíssimo.
E ainda numa segunda-feira, que é um momento tão especial, né? A gente não tem a vinheta especial ainda, né, para os nossos convidados, mas tem essa, pelo menos.
Entrevista.
Toda segunda-feira, você que está ligado aqui no Express Cultura, sabe que tem um momento poético. Inclusive, você pode mandar um e-mail para expresscultura@usp.br, caso queira vir aqui bater um bate-papo com a gente. Você que é poeta, escritor, quer mostrar o seu trabalho, quer conversar sobre ele, por favor, manda um e-mail para expresscultura@usp.br, que nós vamos agendar uma segunda-feira para você. E você que está ouvindo, participe através do 3315-4660, pode fazer perguntas, ou através do Facebook Express Cultura. Fala lá, Khaled.
É sempre bom a gente reforçar que a gente ampliou, né? Começou com uma questão mais poética, eu acho
verdade.
Que hoje é mais uma segunda literária, né? A gente
verdade.
Conversa de literatura
em geral. Acho que a gente vai mudar um pouco esse nome.
Não é?
Não é? Abranger então, mais coisas.
Então, hoje, né, dentro dessa segunda literária, a gente vai receber uma escritora da nova geração, Carolina Sampaio, né, jovem escritora aqui de Ribeirão Preto. Ela que, né, usando como exemplo, né, esse que a gente está usando, né, de ampliar, ela não é bem uma poeta, né, mas você escreve mais em prosa, é isso? Boa tarde.
Oi, gente.
Bem-vinda, Carolina.
Obrigada. É, eu escrevo basicamente prosa mesmo. Os versos não se dão muito bem comigo, não. É um pouco mais sofrido.
Mas já tentou, assim?
Já. Eu tenho alguns poemas, mas não são as minhas peças favoritas. Eu gosto mais, sim, de verborragiar.
Ah, legal. E começando, né, vamos voltar um pouquinho ao seu passado ali. Você começou a escrever muito cedo, seu primeiro contato
Ribeirão,
com a literatura.
Não.
Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci aqui em Ribeirão.
Mas o sotaquinho mineiro continua, né?
É isso que eu ia perguntar agora, por isso.
Eu fui fazer faculdade lá.
Aí reforçou o sotaque.
Voltou tudo.
É bom demais. É. Então diga.
Bom, eu comecei a escrever no meu ensino médio, né? Porque algumas coisas precisavam ser ditas, eu não conseguia dizer para as pessoas, assim, num ambiente mais informal. Aí eu comecei a escrever. Então eu tenho muita coisa, assim, muito crua dessa época, sabe? Porque quando a gente começa, a gente está sempre um pouco cru. E isso foi se aprimorando quando eu comecei um curso técnico em dança lá em Belo Horizonte. E eu tinha uma matéria de escrita, uma eletiva. E aí que eu comecei a trabalhar isso mesmo.
No curso de dança?
É.
Que legal, né? Diferente.
Nunca ouvi falar, primeira vez. Inédito isso. Bacana a gente saber que também contempla essa área da escrita, né?
É uma escola integrada, né? Uhum. Lá tem a escola de dança, a escola de música, a escola de artes visuais. E aí elas fizeram um negócio assim que a segunda-feira você pode dar uma passeada.
Sim, envolve outras atividades. E aí você escolheu escrever.
Escolhi escrever.
E foi a partir daí ou você já tinha escrito alguma coisa?
Não, eu escrevia mais pra mim. Foi a partir daí que eu comecei a escrever pros outros.
Pra se mostrar.
É.
Pra mostrar pros outros, pra terem aquela ideia do que você faz.
Foi aí que eu comecei a tirar da gaveta.
Teve coragem.
Mas você sempre foi envolvida, você sempre gostou de ler, como que era isso? Como que foi seu contato com literatura? Como que...
Nossa, eu gostei de ler desde cedo, inclusive existem várias reclamações a respeito disso na minha história, porque aparentemente eu gostava mais de ler do que de conviver.
Ah, é? Gente, como é que era isso?
Ah, minha mãe chamava minhas amigas pra brincar comigo, eu ficava trancada no armário lendo.
Porque... Trancada no armário é legal.
Sempre gostei. Aí eu várias vezes negligenciei assim, algumas pessoas porque eu ficava lendo.
É, o seu universo era a leitura, na verdade, né? Eu acho que cada um tem a sua especificidade, né? E acaba que você preferia isso, né? Então normal, tudo bem.
Sempre gostei muito de literatura.
E passeava e sonhava através do que você lia, né?
É.
Bem bacana.
E quando que você se considerou, né? Começou a se considerar, nossa, eu sou uma escritora, eu quero levar isso a sério, eu quero me dedicar a isso. Foi a partir dessa aula de dança sua mesmo, ou foi mais além?
No começo do ano, eu tive um momento assim meio turbulento, que eu tive que mudar várias coisas. Eu saí de BH assim, de uma vez, pra vir pra Ribeirão. E aí minha vida ficou um pouco... várias portas abertas, eu não sabia pra onde eu ia. E a escrita foi um porto seguro muito forte. Então, aí eu comecei a me comprometer. Porque antes eu me dedicava, mas eu não me comprometia. Então agora eu tenho um tanto que eu tenho que escrever por dia, um cronograma a seguir, pra me organizar mesmo, porque eu percebi que eu preciso disso pra me expressar, assim.
Ah, legal. Até aproveitando, né? A gente sempre conversa do processo criativo. Você se coloca prazos, assim, eu preciso escrever tanto por dia, tantas horas, você tem um momento do dia que você senta, para, agora vou me dedicar a isso?
Eu tenho um horário para fazer isso. Normalmente de manhã, porque eu trabalho à tarde e à noite, mas eu já tentei não fazer. E comigo não dá certo. Eu escrevo 1.000 palavras num dia e eu passo 3 dias sem escrever. E aí fica um pouco desconexo, fica um pouco solto. Eu prefiro escrever um pouquinho cada dia, mesmo que forçando um pouco, porque sempre tem alguma coisa que precisa sair em mim, sabe? Uhum. Então é bom dar uma forçada para que saia.
Eu vejo que a escrita para você é uma forma de expressão muito forte, assim, né? Você até desde criança, muitas vezes você usava a...
É como ela mesma disse, né? Ela preferia escrever ou ler...
Ou ler do que...
Do que se relacionar, de repente brincar com os outros, é, e tal. Naquele momento você preferia essa exclusão, assim, da...
É, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito pra dentro.
Introspectiva.
Sabe? Entendi. Um pouco introvertida. E aí isso foi se desenvolvendo, porque era um jeito que eu não me sentia, assim, julgada, sabe? O papel, ele não te julga.
Entendi.
É, você pode escrever o que você quiser, ninguém vai falar nada se ninguém ler. Então...
Mas você mostrava para as pessoas?
Não mostrava.
Ah, porque aqui tem aqueles saraus, né, Khaled?
Sim.
Aqui em Ribeirão, você já participou de algum sarau, assim, para você expor? Hoje em dia, por exemplo.
Eu já fui para ver, mas nunca,
nunca
pra
você
ler.
É. Interessante isso,
não,
hein?
Você ainda tem esse, né, essa dificuldade de mostrar o trabalho? Você, porque tem. Você fala, o papel não julga, né? Então,
Rola um pouco, rola um pouco. Na hora que você vai expor, fica assim, nossa, qual que vai ser a reação das pessoas? Ainda rola um pouco de medo.
Mas você já publicou algo?
Eu publico na internet.
Tá.
Nada, agora eu tô com... Dois projetos que estão para ser publicados, duas antologias, não minhas, mas assim, que eu faço
parte.
Uhum. E uma deve sair agora no final de maio, é um projeto assim, meio independente de autores aqui da região. E tem um que é mais assim, a nível nacional mesmo, que deve ser publicado em agosto, eu acho.
Que legal!
É.
Então você está participativa, né?
Não é?
Ativa mesmo.
E foi, como que funcionou isso? Foi através de... De edital, você conheceu o pessoal. A gente, né, a gente sempre pega nessas questões, porque tem muita gente que escuta o Express e. Ah, eu
tá engatinhando aí.
Eu tô começando a escrever, mas eu não sei como que eu publico as minhas coisas, como que eu entro em contato.
Se é de maneira independente, se não é, entendeu?
Eu tirei. Como eu escrevo muitos contos, eu tirei uns dois finais de semana para pesquisar antologias de contos que iam ser publicadas no semestre.
Tá.
Aí eu coloquei tudo na agenda, falei assim, esse dia eu vou escrever para isso, esse dia eu vou escrever para isso, esse dia... Entendeu? Programei tudo. Aí tô aí me inscrevendo até o final do semestre, eu sei de tudo.
Qual que é seu signo? Aí... Agora fiquei curiosa, porque ela é muito organizada.
É organizada,
né?
Virginia.
Eu sou de Sagitário.
Sagitário.
Acredito! Eu também!
Eu também, mas vai ver que o seu ascendente é virgem, como
não,
eu.
Não, é leão.
É leão, olha lá.
Eu sou muito sagitariana, mas eu também sou controladora, não sei porquê.
Ai, que coisa louca.
E nessas eu sou virginiana e desorganizada,
não,
né?
Não é, Khaled? Ei, nada segue mesmo, viu?
E vamos escutar um trecho de... O que você trouxe pra gente?
Eu trouxe um trecho de um conto, é um recorte mesmo. Que eu fiz de duas laudas, porque ele, na verdade, tem quatro.
Tá.
E aí eu trouxe um recorte, assim, mais ou menos, o começo dele, só pra dar uma sentida.
Sim,
assim,
ótimo.
E o conto se trata de quê?
Ele trata de uma personificação da depressão.
Tá. E tem um nome ou não?
Tem. Ela se chama Kira. Ok. Inclusive, é o nome do conto.
Que bonito.
Kira.
Gostei. Vamos ouvir, então.
Vamos lá.
Finalmente abri os olhos, percebendo que o corpo de Kira precipitava-se sobre o meu, como acontecia diariamente. Reunindo todas as minhas forças, lentamente rolava para fora do seu domínio. Pensei que dessa vez fosse conseguir. Então ouvi sua voz retumbante que, além do meu campo de visão, me questionava, contrariada. Aonde você pensa que vai? Imediatamente... Todo o peso de meu corpo saiu de meu controle, como se eu fosse controlada apenas por sua voz melodiosa. E eu caí, sem forças, na minha espaçosa cama, na qual me era permitido ocupar apenas um pequeno espaço. Kira movimentou-se de forma a anular meus esforços prévios, apoiando toda a sua forma corpulenta em cima de mim, de forma a impossibilitar qualquer tentativa de movimento. Desde que retornara, ela gastava toda a sua energia, aparentemente inesgotável, em esforços de inutilizar-me. Chegar à minha casa sem avisar num domingo. Não tocar a campainha, bater à porta, ou tampouco anunciar a sua presença de forma alguma. Mas quando eu chegar à sala, vinda da cozinha com uma camiseta rota e um pote de sorvete com muita calda nas mãos, lá estava ela, sentada nua em meu sofá, com seus seios fartos apontando em minha direção e seu quadril se movimentando sutilmente como se me chamasse para se juntar a ela. Confesso que das primeiras vezes que nos encontramos, esse truque teria funcionado facilmente comigo. Tantas visitas depois, contudo, eu já sabia onde uma atitude aparentemente inócua, como me deitar, ou até mesmo me sentar com ela no sofá, poderia trazer consequências trágicas. Já tinha minha grande cota de experiências com Kira, quase todas traumáticas, e dessa vez ela não me arrastaria para as profundezas, pois eu estava preparada. Ou pelo menos achava que sim. A verdade é que eu deveria ter saído correndo sem olhar para trás. Deixar Kira sozinha e visitar um ente querido. Ir ao cinema, qualquer coisa que apagasse aquele encontro da minha mente. Mas mesmo com tudo que já me havia acontecido, eu ainda não tinha entendido como aquele ponto era crucial. Então eu gastara meu tempo sendo cuidadosa, pensando em qual a melhor forma de ação, e majoritariamente apenas tentando me impedir de ir ao encontro dela e seus cabelos brilhantes e vistosos, típicos de um primeiro encontro. Foi o suficiente. O aroma que ela exalava, seus feromônios peculiares, já tinham me alcançado, e agora minhas pernas bambeavam, e cada segundo ficava mais difícil manter-me em pé. Eventualmente, sustentar meu peso não era mais uma tarefa realizável para mim. E eu cautelosamente me sentei numa cadeira oposta, querendo apenas descansar. Contudo, ela levantou-se quando eu não mais podia, sentou-se no meu colo e selou nosso destino juntas com um beijo, suave e paciente. Era o começo do fim. Quando ela se levantou de meu colo, seguindo o caminho que lhe era tão conhecido até o meu quarto, eu me retive ali, estática. Mas eu não queria mais aquele sorvete. Sua aparência, agora já um pouco derretida, não mais me chamava a atenção. Mas eu também não quis levá-lo de volta à cozinha e deixei o pote ali em meu colo para que arruinasse o resto de suas consistências. Com algum esforço, alcancei o controle da televisão. Mas de canal em canal eu passava, achando cada um menos interessante que o anterior. Até que avisos de que eu não tinha acesso àquela programação começaram a aparecer. Eu tinha zapeado por todos os canais de meu pacote. As minhas redes sociais não causaram efeito diferente, e a cada foto ou texto alegre, eu me sentia mais e mais sozinha. Acabei seguindo a mulher voluptuosa que aparecera sem aviso. Larguei meu sorvete em um móvel qualquer e abri a porta do meu quarto, onde ela ainda estava me esperando, pacientemente. No começo, ela era sempre paciente. Também era bonita, vistosa e delicada. Deitei-me ao seu lado, esparramando-me pela cama, enquanto ela se encolhia numa fina faixa de colchão. Eu sabia que tal ato seria minha ruína, mas eu não podia evitar.
Caramba, eu tô aqui esperando o final. Puxa, a gente mergulha no que ela fala,
sim,
né?
Sim, sim.
Você vai imaginando como se fosse uma cena mesmo acontecendo, é impressionante.
É uma densidade muito... O Kira tá publicado na internet?
Tá.
Porque eu acho que muita gente vai querer saber.
Nossa,
o final, né?
Nossa, nem fale.
Se...
Quais são as suas redes sociais?
Se você entrar no bit.ly/Carolina Sampaio, você acha tudo que eu publiquei.
Tá.
Bit.ly, short URL que eu fiz.
Tá.
Pra ficar mais fácil.
Através do Facebook você tem algum link ou não?
Eu tenho lá... divulgações de todos esses, né? Também com os respectivos links.
Aí, como que você tá?
Carolina Sampaio,
Eu já estou entrando aqui para ver se é fácil, tá? Porque daí a gente já fala para Carolina Sampaio e publicações.
Meu nome é Carolina.
Oi? Vai ter um monte.
Meu nome,
né,
é Carolina, então vai ter um monte.
Não, mas tem aqui publicações. Ah, bom, entendeu. Então vai. Como que seria? Tem alguma coisa diferente?
Não, não tem.
Pra
ainda
te achar?
Não trabalhei ainda nisso.
Então tá.
Dá pra me achar mais fácil no Instagram, né?
No Instagram é mais fácil.
carolinasampaio.art.
Ah, bom. Pronto. Ficou resolvido, então, para as pessoas terem mais acesso, então, a você pelo Instagram.
É.
Depois dá pra migrar pro Facebook, se for o caso.
É um projeto aí que eu tô.
Então
só
eu vou digitar. Eu vou digitar o que você falou. É L-Y...
bit.ly
/Carolina Sampaio. Aí tem acesso direto aos escritos, à criação da Carolina. Muito bacana, tá entrando aqui. Aí
é
já entrou. Muito fácil, viu, gente?
É uma plataforma só de literatura.
Ah, legal. Isso é bom saber.
Bom
saber.
Você
escutou essa, Cláudia?
Não, eu não sabia. Eu escutei, mas não sabia.
Entendi. É parecido com o Wattpad, só que o público é um pouco diferente.
Entendi. Olha como ela se descreve aqui nessa plataforma. Artista desde sempre.
Legal.
Muito bacana isso. E o Khaled colocou aqui no nosso texto que você tem algo que já foi publicado. Ou vai ser
publicado? Não,
publicado.
Vai ser.
O romance.
Não, são essas antologias.
São
o
as antologias.
O romance ainda está em produção.
Entendi.
Eu queria aproveitar, né, tá com o tempinho, tá voando.
Nossa!
Aí eu queria aproveitar esse link, né, que a Cláudia falou sobre o romance. Qual que é a principal diferença, né, e semelhança? Qual a principal diferença entre você escrever um romance e você escrever os contos, assim? Qual que... Você que tá num processo de um romance.
Bom, o conto, ele vem mais natural. Porque você senta para colocar no papel aquilo que você está pensando, o que você está sentindo, e na hora que acaba, o conto não segue, entende? Uhum. Não tem um depois. O romance, ele precisa de mais preparação, mais planejamento. Eu já, assim, separei tudo que acontece em cada capítulo.
Você tem que pensar o todo primeiro.
Tem que pensar tudo para depois começar a escrever o pouquinho em pouquinho, porque senão você acaba fazendo coisa antes do que você queria e os capítulos com todos misturados, então precisa de um planejamento maior.
Você faz, tipo, ficha de personagem, assim, sei lá, fulano, ele é assim, ele é assim, ele é assim, você faz...
Olha lá, o Khaled acertou!
Eu tenho um aplicativo para isso.
Ah, é?
Um aplicativo que eu ponho, tipo assim, todos os meus capítulos, tudo que tem que acontecer no capítulo, todos os personagens, tudo que eu já falei sobre os personagens, pra não, tipo assim, falar no capítulo 2 que fulano tem olho castanho e no capítulo 7 que tem olho azul.
Uhum.
Então, captei, você faz aquele perfil todo dele pra poder realmente usá-lo a qualquer momento.
A minha protagonista tem um mapa astral.
Olha!
Não creio.
Isso que é programar antes de escrever.
Não, pensa nisso. Não, Khaled, você perguntou a idade dela?
Não perguntei.
Mas pergunta.
Qual que é a sua idade?
Eu tenho 23.
Precisa falar alguma coisa?
Não é?
Não é uma coisa assim incrível? Eu acho bacana esses encontros que a gente tem aqui, viu, Carolina? Porque a gente fala com pessoas de todas as idades. E é interessante ver que todos têm uma... Eu não sei como que eu vou resumir isso, mas esse florescer diário, tipo, né, entendeu? Não importa a idade, é algo impressionante. Cada um vem com uma bagagem, ou não, mas que tá sempre criatividade, assim, sempre aflorando, é muito impressionante. Eu queria te agradecer demais por ter demonstrado isso pra gente, porque é muito bacana a gente ter esse contato, né, Khaled? Os ouvintes também ficam naquela... Nossa, mas a Carolina... Por isso que eu quis que você falasse a sua idade. Porque é uma coisa muito impressionante, né? Você fala, nossa, ela tem... É tudo catalogado, quer dizer, é uma coisa muito séria, ela leva muito a sério o que ela faz, né?
Sim.
Não é algo assim, tô sentada escrevendo à toa, não. Tô sentada escrevendo, centrada naquilo e claro, buscando pra sua carreira. Você pretende seguir carreira com isso ou não?
Eu pretendo, se tudo der certo. Eu tenho uma lista, assim, de coisas pra escrever depois, porque às vezes aparece a ideia e eu tô, tipo, no trabalho, aí não dá pra escrever.
Entendi.
Aí...
Você anda com caderninho? Caderninho?
Não, eu uso as notas do meu celular.
O celular, né?
Caderninho,
Eu sou saudosista, agora...
Eu já andei com caderninho, mas aí as notas do celular começaram
mais
a funcionar
fácil,
melhor.
Né?
Funciona bastante, tem razão. Que bacana, puxa vida. E aí você tem ideia de fazer a publicação de algum conto seu? Só, assim, a parte da antologia?
Não sei, acho que se eu escrevesse o suficiente, eu ia querer fazer uma antologia, assim. Mas eu sou muito... muito cri-cri com o que eu escrevo, então... Eu acho, assim, algumas coisas, assim, boas, outras eu fico assim, não, isso aqui eu escrevi.
Você já conversou com outras pessoas? Tipo, assim, na Feira do Livro, você vai lá, conversa com outros autores, pra
eu
você ter...
Eu tenho no WhatsApp um grupo, assim, entre autores, assim, do Brasil todo.
Tá.
Que aí a gente troca umas ideias.
E aí você se sente mais confortável quando você conversa com eles, tipo assim, ah, de repente eu posso até lançar alguma coisa ou não?
É, já pensei, assim, várias vezes em...
Mas você nunca mandou pra editora?
Não,
ou já?
Editora ainda não.
Ainda não?
Só para essas antologias, né?
Entendi. Olha lá, fica a dica, porque eu acho que...
Claudinha, nosso tempo tá voando.
Nem me fale, eu nem tinha olhado ainda. Tá muito
Carolina,
bom o bate-papo.
Foi ótimo o bate-papo aqui, mas eu queria deixar esse momento final para você passar novamente, né, os seus contatos, esse site, né, essa página que você tem para o pessoal seguir os seus trabalhos, e também já tem data para as antologias saírem, você contar alguma coisa, alguma novidade, algo que você queira falar que a gente não teve o tempo ainda.
Bom, para me achar na internet, eu tô no Instagram carolinasampaio.arte e no Swik, que aí você acessa pelo link bit.ly/carolinasampaio. Vai ter o evento de lançamento dessa primeira antologia em Jardinópolis, deve ser no final do mês, ainda estou esperando confirmação, mas já está bem avançado no período de produção. E em agosto, em São Paulo, vai lançar essa outra antologia que chama O Lado Escuro do Sítio. Eu acho que alguns ouvintes já devem ter ouvido falar, porque eles lançaram recentemente a lista de selecionados e foi assim...
Que bacana. E quando você tiver esse lançamento, por favor, entre em contato com a gente para a gente poder divulgar para todo mundo também. Aí vão te conhecer, né? Com certeza tem muitos que ficaram curiosos. Não, eu quero conhecer a Carolina.
É verdade.
Muito bacana. Obrigada mesmo, viu, Carolina?
Obrigada a vocês.
Parabéns pela sua força de vontade, né? Por essa... Né, toda essa agenda que você mesmo se autoprograma, porque realmente é um incentivo para nós, né? Porque nessa correria do dia a dia a gente acaba deixando muita coisa de lado, né? E você se programar desse jeito é um feito.
Tem que ser, senão...
Parabéns, e daqui para diante só sucesso.
Obrigada.
Calete.
É isso, Carolina, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, né, que sintonizaram, espero que eles tenham gostado. Entrem, né, na página da Carolina e amanhã a gente está de volta com mais Express Cultura.
Valeu. E a gente depois entra com a Rede USP, só que comandado por Ribeirão, porque o Mário Santos está em férias. Então a gente vai daqui para São Paulo e eu volto a ficar com você com música brasileira de qualidade depois do Diversidade em Ciência, certo? Ótima tarde para todo mundo. Obrigada.
Tchau, tchau.
Obrigada. Express Cultura.